Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Itati. Roteio da sessão ordinária, 2 de setembro de 2024. Havendo o número regimental de vereadores presentes, declaro aberta a presente sessão e peço ao vereador Nestor Volney Becker que faça a leitura de um versículo da Bíblia.
Que eu vou ler, que encontra-se em Mateus, aliás, João 14, versículo 6. O caminho. Como saber o caminho que nos leva à salvação da alma? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Deus. Solicita ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura da ata do dia 26 de 8 de 2024 da sessão ordinária.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara de Vereadores de Itati, sessão ordinária. Presidente Jorge Tris, secretário Ederson Marques Lopes, ata número 31 de 2024. Aos 26 dias do mês de agosto do ano de 2024, reunidos nas dependências da Câmara de Vereadores de Itati, o seguinte vereador: Jorge Tris, Nestor Valnei Becker, Jairo Roberto Torres de Pitecurte, Paulo Meia Carxisco, Silvano Cássio de Borba, Everson Flores da Silva, Reginaldo Oliveira Kineves, Everson Marcos Lopes, Osmar Buxi da Rocha. Havendo o número regimental de vereador de presente, declarado aberta a presente sessão. Fez a leitura no versículo da Bíblia o vereador Jorge Cris. Ata do dia 19/8/24 da sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Expediente, ofício número 32/24. Da Secretária de Educação e Cultura. O presidente Jorge agradece os trabalhos do secretário da mesa e a funcionária Elisângela e o Julião pela transmissão. Agradece as pessoas que assistem a live pela TV Web. Em nome dos vereadores da Casa do Legislativo, cumprimentou o seu Carlos, o Edetão passou para os líderes de bancada. Nenhum líder fez uso da palavra. Não havendo nada no regime de urgência, passou-se para a ordem do dia. Projeto de lei número 0424 do Legislativo, de autoria do vereador Silvano Cássio de Borba, onde o autor discutiu a matéria e foi aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, passou para explicações pessoais. Fez uso da palavra o vereador Everson Flores da Silva, Osmar Buxi da Rocha e ninguém mais. Querendo usar do seu espaço, o presidente Jorge agradece a presença de todos, agradece a presença da família do vereador Ederson nesta casa legislativa e convida para a próxima sessão. Eu declaro encerrada a sessão, do que para postar foi lavrado e digitada a ata. Eu, secretário, subscrevo juntamente com o presidente e demais colegas vereadores.
Coloco em discussão a presente ata. Nenhum vereador para discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade a ata de número 031 de 2024. Solicito ao secretário Ederson Marques Lopes que faça a leitura do expediente.
Estado do Rio Grande do Sul, município de Itati, Poder Executivo Municipal. Ofício número 131/24, Itati, de 30 de agosto de 24. Senhor Presidente, ao prezado cumprimentar a Vossa Senhoria e na oportunidade encaminhar para apreciação e votação a seguinte projeto de lei. A subventa rubro da vigente lei orçamentária das outras providências, no valor de R$ 180.000. Sendo que apresentava para o momento, ansiosamente, Florir Verbo, Prefeito Municipal, ao senhor Jorge, presidente do Legislativo de Itati. Projeto de lei número 32/24, suplementa a rubrica da vigente lei orçamentária das outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Itati, do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Itati autorizado a abrir crédito especial na importância de R$ 180.000 para subir as seguintes rubricas: Turismo e Meio Ambiente, atividade esportiva, desporto e lazer, discussão e cultural, desporto e comunitário. Obras e instalações, 170 mil. Assistência social e cidadania. Gasto com recursos vinculados, assistência social, assistência comunitária, assistência social geral. Material de distribuições gratuito, 10 mil reais. Artigo 2º, servirá de cobertura e crédito especial objeto do artigo 1º acima e redução das seguintes rubricas. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, gasto não educacionais, educação, ensino fundamental, assistência ao educado, uniformes escolares, material de distribuições gratuitos, 100 mil reais. Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, órgãos subordinados, urbanismo. Estrutura urbana, vias urbanas, obras e instalações, 70 mil. Assistência social, cidadania, gasto e recurso vinculado, assistência social, assistência comunitária, assistência social geral. Equipamento e material permanente, 10 mil reais. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor da data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Itatiba 24. Justificativa. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Durante a implementação dos programas de trabalho, pode ocorrer situações ou fatos novos que foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir o ajuste ao orçamento durante sua execução. A suplementação honra pretendida visa inclusão na LOA de 2024. De rúbricas orçamentárias para execução de despesa com colocação de grama sintética na quadra poliesportiva Avenida Olí Chaves e piso e borrachado no ginásio municipal com recursos próprios e ainda atender as restantes do programa Bolsa Família com kit maternidade. Iniciativa 29 de agosto de 2024, Floriver, Prefeito Municipal. Era isso, presidente, que nós tínhamos no expediente.
Agradecemos ao trabalho do secretário vereador Ederson Marques Lopes. Cumprimento, senhores vereadores, a nossa secretária Adriana, também o Julián, que leva os trabalhos da Casa Legislativa a toda a nossa sociedade, município de Itaqui e arredores. Dá uma boa noite a quem está na live. Cumprimento na assistência nosso ex-vereador, Valdir de Melo Cardoso, Traiano, secretário, passou muito tempo na vida pública e hoje é funcionário do nosso município, na saúde. Obrigado pela sua presença. Nós cumprimentamos ao Darcy Schitt, também pela sua presença, uma pessoa de grande índola lá da Costa do Morro, seu Darcy, que está acompanhando o trabalho dos colegas vereadores, que se disponibiliza a sair nesse horário e vir assistir os trabalhos dos vereadores na Casa Legislativa com 80 anos de idade, seu Darcy. Muito obrigado pela sua presença. Cumprimento também aos filhos do vereador Everson Flores da Silva, líder da bancada do governo, também na assistência. Sejam bem-vindos. Nós temos aí também entregue pelo Paulo César, que é o secretário de Esporte e Turismo, um convite para a entrega da premiação do 10º Campeonato Municipal de Itaqui, a Taça Milton Celso da Silveira, no dia 6 de setembro, sexta-feira, às 19h30, no local, o Salão Capela Sagrado Coração de Jesus, ali no centro em Itaqui. Agradecemos também ao secretário que trouxe e deixou na mesa de cada vereador dessa Casa Legislativa o convite. E convidamos também a toda a sociedade para que prestigie esse evento. Nesse momento, eu passo para o espaço de líder de bancada para uso da tribuna por 20 minutos. Com a palavra, líder da bancada do MDB, o vereador Nestor Volney Becker.
Senhor presidente, colegas vereadores, com a sua permissão, cumprimento a assistência, cumprimento também pela live os que estão em casa e me dirijo principalmente aos nossos agricultores hoje. A Câmara de Vereadores criou uma resolução para regrar os andamentos das eleições, o comportamento nosso dos vereadores aqui na casa. Muito justo, senhor presidente. Eu acho que tem que ter regra para não virar bagunça, não virar uma chacota. Né? Só que daí, eu pergunto, onde é que está a democracia? Nós aqui temos que agir, a maioria é candidato, eu não sou a maioria é candidato, não pode se dispor, pedir voto, essas coisas assim. Mas daí o executivo pode colocar o pé no pescoço dos funcionários concursados que fizeram seletiva para adesivar ou colocar em bandeira. Daí eu pergunto aos senhores, onde é que está a democracia? Que tanto prego, falo em democracia, não sei o que, fala mansa, e nesse sentido, deixa a desejar. Então vem aqui a minha colocação, a colocação de alguns funcionários, concursados inclusive, né? Isso não é mais do dia de hoje. Onde é que está a democracia, a livre espontaneidade de votar ou expressar o seu apoio a algum candidato? Né? Tem todo mundo vem com aquela falinha mansa, não sei o quê, que isso não pode, mas todo mundo sabe o que está acontecendo. Né? Então eu quero deixar colocado a todos e dizer aos senhores que o povo não é mais bobo. Né? Ganhe quem ganhar, mas tem que ser, eu acho, uma disputa justa. A mesma coisa é bandeira. Bandeira tem lugar e tem lugar tem três bandeiras. Se tiver três cercas cercando um terreninho, tem três bandeiras. E aqueles que não colocam bandeira, de que lado estão? Então, eu acho que vai de cada um, né? Candidato, tudo. Só que eu acho que existe regra para isso também. Né? A respeito do CMDR, que eu quero falar agora aos agricultores. Tem pessoas com dificuldade para pagar os seus compromissos, que foi firmado perante a prefeitura, né? Onde tem um conselho, vou isentar alguns conselheiros, que de repente estão ali não, né, desempenhando o papel deles, mas de repente não, às vezes não conhece a fundo o problema que é. Porque todo esse dinheiro do Frato, por exemplo, é um dinheiro que veio para fomentar a nossa agricultura. E, na verdade, esse dinheiro está sendo usado para outras finalidades. Né? Os senhores sabem que aqui já passou, claro, primeiro passa pelo conselho, vai para o conselho decide retirar dinheiro do fundo para outras coisas, a não ser para a agricultura, que eu acho um erro, porque quando foi criado o FRAP, foi criado para beneficiar o pequeno agricultor, aquele que não se enquadra ao financiamento, não consegue entrar num banco para pegar o financiamento, é um dinheiro mais facilitado para o pequeno agricultor. O que acontece hoje? Como as regras para se retirar o dinheiro do fundo é um juro alto, está atrelado ao preço do milho, algum produto assim similar, ele fica em desvantagem para o agricultor pegar esse dinheiro, onde o dinheiro é mais fácil de pegar no banco e pegar no fundo. E por que não é criado regras? Agora está surgindo proposta de gente que estava no governo até agora, só que eles não enxergaram que o agricultor está passando trabalho já há mais de 5, 6 anos. Gente que não tem como pagar. Hoje estão apresentando solução de baixar os juros. Só porque não foi feito antes. Conhecendo a dificuldade do nosso agricultor. Né? Eu acho que isso... Então, hoje vem apresentar a solução para o problema, sendo que esse problema já se arrasta há mais de 5, 6 anos. É um dinheiro... que deveria estar a serviço do fundo, do agricultor, aliás, e não está. Qual é a jogada? É do agricultor não pegar esse dinheiro para sobrar no caixa do governo. Daí o governo manda um projeto ou manda um pedido para o conselho, onde entra o conselho, O Conselho libera o dinheiro para aplicar em obras, aplicar na assistência social, sendo que nessa, essas secretarias têm como buscar esse dinheiro em outros lugares também. E daí o que acontece? O dinheiro não vai para o agricultor. O FRAP foi criado para financiar o pequeno agricultor, para fomentar o primeiro, fomentar o pequeno agricultor. E hoje não acontece isso nos municípios. Por quê? Não há interesse do governo em financiar o pequeno agricultor. Esse é o meu pensamento, o meu ponto de vista, e eu acho que tem que ser mudado. Agora, de uma hora para outra, surge uma proposta da ex-secretária da Fazenda, que é candidata à prefeita, para pegar e baixar esse juro. Né? Porque, eu pergunto aos senhores vereadores, por que não foi feita antes essa proposta? Sendo que nós sabemos toda a dificuldade do nosso agricultor. Por isso que o nosso agricultor, de repente, às vezes desiste de trabalhar na lavoura. Não tem incentivo, onde uma secretaria que não funciona, porque os governos, até agora, eles acham que o secretário é simplesmente para destinar ou ordenar onde é que vai as máquinas. Eu acho que uma secretaria de agricultura não é só coordenar as máquinas. Envolve muito mais coisa, né? Tem um secretário aqui, que já foi secretário, que é o Praia, sabe? Que a Secretaria de Agricultura não é só uma pessoa para destinar para onde é que vai o trator, onde é que vai o batedor. Né? Então, acho que nós temos que repensar muito e tomara que os próximos prefeitos que vieram, prefeita, que vai ser prefeito em Itati, pensem diferente a respeito da nossa agricultura. Né? Onde o agricultor sofre com seca, com enchente, com tudo, e na hora que precisa não tem o apoio que deveria ter. Perante o agricultor é muito importante na produção. Já pensou que o agricultor não vai plantar? Nós não vamos comer. Seria isso, senhor presidente.
A palavra está à disposição dos senhores líderes ao uso da tribuna por 20 minutos.
Peço a palavra.
Com a palavra, o líder do PDT, Jair Roberto Olho de Bittencourt.
Presidente, com a sua permissão, cumprimento meus colegas vereadores, a Adriana, nossa secretária, ao Panda, da nossa TV Web, o Julián, ao Praiano, nosso ex-secretário de Agricultura, foi presidente desta casa, vereador, é sempre bem-vindo, Praiano, tua pessoa na nossa, um representante da agricultura aqui na nossa casa legislativa, ao seu Darcy Tite também. Acho que o Jorge já falou tudo, já relatou, uma pessoa de 80 anos, gosta de política, sempre se envolveu, uma pessoa do bem, uma pessoa da agricultura, que sabe da dificuldade do agricultor, e também aos filhos do Foguinho, nosso vereador. Sejam bem-vindos, meninos. Talvez amanhã depois vocês sejam um vereador ou uma vereadora aqui, ou até um futuro prefeito. Senhor presidente, quando falo de agricultura, o vereador Volney vem falando, a gente já vem batendo bastante nessa questão da agricultura, e não é agora porque o Jair está de adversário que o Jair começou a falar, não. O Jair sempre que gabou que esteve bom, mas sempre cobrou que ficamos devendo e muito para o nosso agricultor. Muito, mas muito mesmo. E eu tenho continuado andando por aí, e eu vi que nós tínhamos um monte de brita ali que dava mais ou menos umas 400 caçambadas de brita. E aí eu fui visitar umas estradas. Eu não sei onde é que foi colocada essa brita. Estrada pública, muito pouco. Eu andei em umas estradas aí, estradas que eu venho cobrando há 2 anos, estrada de colono, e é o que me dói na carne. Colono que para ganhar um bueiro levamos 2 anos para ganhar esse bueiro. Hoje precisamos de uma britinha para as pessoas lá. Começa desde baixo na estrada do Rio Sucônig lá. Dá uma vergonha. E eu não sei onde foi parar essas 400 caçambadas de brita. Não sei mesmo. A estrada da ilha, que eu tanto bato, domingo de manhã já estive lá. Senão eu vou lá, não é possível. Essa brita sumiu daqui, para algum lugar tem que ir. Pois não consegui ver um farelo de brita na estrada da ilha. E aí, vem para cá me dizer que querem favorecer agricultor. Num município que é 90% agrícola. Politicagem. Pura politicagem. Isso aí para mim me dói na carne. porque tem muitas estradas que precisam de material. E eu não sei onde é que foi parar essa brita. Quem sabe estão escondendo em algum lugar, porque não vi. A estrada da ilha, gente, é uma vergonha. Tem um buraco lá que dá mais de 0,5 metro de fundura. Só com o pneu do trator. Ou as pessoas passam por a beirada, empurrando sua bicicleta, sua moto. De carro, nem pensar. E olha que eu já tenho batido nessa estrada da ilha. Parece que é uma coisa. Não, é o vereador Jair que está pedindo. Mas eles não estão vendo a dificuldade do colono da Costa do Morro. Roçadeira parece que não temos mais. A estrada da ilha é um túnel. É um túnel. Nosso colono da Costa do Morro está esquecido. Está esquecido por esse governo. Governo pelo qual eu faço parte, mas estou sempre cobrando aqui. Saúde sempre gabei. Agora a agricultura ficamos devendo e muito. O Volney também veio falar do conselho. Essa verba que vem para favorecer o agricultor. Só que ficou inviável esse juro do milho. Enrolaram. Agora querem fazer um projeto para mudar. Politicagem. E é, tem que dizer. A verdade tem que ser dita. Homem feio, sem coragem, não possui meia bonita. Eu, que eu tiver que falar, eu vou falar. O que está certo, e o que está errado, está errado. O colono da Costa do Morro, que votar nessa gestão, ele está muito desinformado, porque é uma vergonha. Para conseguir, para a Costa do Morro conseguir uma máquina, eu sei que eu sou vereador de lá, e foi uma briga. Toda vida. Vinha a máquina do Estado para qualquer lugar, menos para a Costa do Morro. Se ir na estrada da ilha hoje, vocês vão se apavorar. Aquilo lá não é só de trator mesmo. A falta de respeito com o colono. Se tu ir pro Três Pinheiros, tem estrada de morro lá que eu tô pedindo faz 2 anos, também não tem jeito. Não sei, e máquina tem. Só diz, vai chegar mais máquina, vai chegar mais isso, vai chegar mais aquilo. Pra quê? Pra bonito? Pra trabalhar pro agricultor? Não. É pra bonito essas máquinas? Aonde que vai essas máquinas? Pra buscar voto? Só que o agricultor merece o respeito. E esse governo não está respeitando a nossa agricultura. Mas nem um pouquinho. Porque não é justo. Fizeram estrada para andar a cavalo. Quem foi em cavalgada viu. Inclusive falei com o senhor que ele vendeu uma parede de terneiro para fazer uma estrada para ele. E ele foi na cavalgada e viu estrada lá que é uma loucura. E daí ele não tem uma estrada para puxar a banana dele. Aí teve que pagar uma máquina particular. E esse é o governo que está favorecendo o colono? Para criar sua família? Na outra gestão fizeram a estrada dele. Agora não. Agora foram fazer a estrada para andar a cavalo. E o colono lá, puxando sua banana 200 metros da costa. Esse é o governo que está favorecendo o colono? Fazendo estrada para andar a cavalo e o colono desse jeito? Tem que vender uma parede de terneiro com 3 hidráulicas? Se ele quer puxar a banana dele, tem que vender uma parede de terneiro. Gastou 7 mil de máquina particular. Daí, se está certo, vamos rever esse conceito. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição para os líderes de bancada, para o uso da tribuna, por 20 minutos. Tem um líder que ainda mais fazer uso do seu espaço. Nós passamos a regime de urgências. Não havendo nada em regime de urgências, nós passamos para a ordem do dia. Também a pasta se encontra vazia. A Casa Legislativa tem sempre cumprido com o seu papel naquilo que é urgência e importante para o nosso município. A aprovação, apreciação e aprovação sempre é imediato. Então, hoje, não estamos nada na ordem do dia. Passando a ordem do dia, nós vamos para as explicações pessoais. Para os senhores vereadores, uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Reginaldo.
Presidente, colegas vereadores, amigos que estamos assistindo, obrigado pela presença de todos. Vou me dirigir a senhores vereadores. Vocês, na consciência de vocês, nós vamos responder uma história lá do seu Eliseu Klein, lá de cima da Bananeira. O homem que tem dívida na prefeitura. Vou me dirigir diretamente ao senhor, seu Eliseu. O senhor é um homem endividado na prefeitura. Por isso que o senhor está fazendo o que o senhor está fazendo. Hoje de meio-dia o senhor me manda para o meu telefone falsas folhas. Porque aquilo são falsas, aquelas folhas do senhor. Tá? O senhor matou uma pessoa, seu Eliseu. O senhor matou uma pessoa. O senhor estragou a vida do resto da família. Tá, seu Eliseu? Por isso que o senhor está fazendo hoje o que o senhor está fazendo. Vou dar um conselho para o senhor, seu Eliseu. Tá? Paga sua dívida, seu Eliseu. Paga sua dívida que o senhor tem. Não, mas é claro que o senhor não vai pagar, né? Só que não adianta, seu Eliseu. Um governo ou outro, ele vai ter que executar o senhor, a não ser que vai passar o prazo, né? De repente é isso que o senhor quer, né, seu Eliseu? Lamentável, seu Eliseu. Lamentável, mas eu tenho que dizer para o senhor que o senhor matou uma pessoa, o senhor estragou a vida daquela família e o senhor deve para a prefeitura e não paga. E daí faz isso aí, né, seu Eliseu? O senhor, seu Eliseu, o senhor é uma vergonha para a nossa localidade da Bananeira, que eu tanto prezo, que eu tanto gosto. Tá, seu Eliseu? O senhor é uma vergonha para a comunidade de Bananeiras. Vai pagar sua dívida, seu Eliseu. Vai pagar sua dívida, meu querido. Tá? Agora, seguindo em frente, companheiros. Semana passada, depois de tanto nós cobrar aqui, inclusive o vereador Foguinho ajudou muito a cobrar, Volney cobrou um bueiro no Arroio do Padre. Tá? Depois de tanto nós cobrar, inventaram de fazer o bueiro a semana passada. Nós estávamos contando a semana passada, parece que tem uns 6, 8 secretários, né? Está empiado um por cima do outro ali. Mas não deram conta de cuidar lá do bueiro. Levaram os canos velhos e quebrados para botar no bueiro. Está lá no grupo do Arroio, para quem quiser ver. Se não fosse o Bolivar botar a boca no trombone lá, o Bolívar que vocês conhecem, a sorte que o Bolívar viu, tá? Como é que fica quando ia para o senhor, presidente? Só ia passar com a sua caçamba por cima? Senhor Silvano, que tem seu caminhão, tá? Ou até mesmo um ônibus cheio de criança, tá? Então, eu tenho que agradecer, não a quem pediu mais de 50 vezes para fazer esse bueiro, tem que agradecer o Bolivar. É, que se não é o Bolivar, ia fazer um bueiro lá com o cano tudo quebrado e rachado. Uma vergonha, tá? Vamos em frente, meus amigos. Agora, semana passada, aconteceu uma coisa aqui no posto de saúde. Quero deixar aqui o meu agradecimento e a minha consideração que eu tenho pela secretária da saúde. Uma pessoa, para mim, exemplar, está ali, eu acho que está no lugar certo. Só que, infelizmente, ela não consegue cuidar de tudo. E tem uma pessoa ali que agiu de má fé. Tá? Vocês devem te conhecer a Tainá lá da Serra. Tem um bebezinho. Tá? E ela disse que poderia falar o nome dela. Não teria problema nenhum. A menina chegou ali, ela chegou ali com a criança perto das 5 horas da tarde, porque era perto das 5 horas da tarde, não foi atendida. Tá? Chegou lá no 3 Forquilhas essa criança com 39,8 de febre. Tá? Eu tenho certeza absoluta que a secretária da saúde não tem a culpa disso aí. É uma pessoa que foi botada ali, tá, para atender interesses do governo. Tá? Mas só que a saúde não é assim. Não foi a secretária que botou essa pessoa lá para trabalhar. Tenho certeza que se fosse a secretária, não seria essa pessoa. Mas, enfim, por que que eu pedi para a guria se eu poderia usar o nome dela? Porque se trata de uma criança, de uma pessoa que não tem como se defender. Uma criança, um idoso, ele não tem como se defender. Tem que ter alguém para defender. Então, mais uma vez, quero dizer aqui, a secretária da saúde não tem a culpa nenhuma. tá? Mas alguém ali está agindo sim de má fé. Eu já conversei com a secretária sobre isso aí, tá? Mas como a guria, ela pediu assim para mim, tu vê se tu fala lá na tribuna para que não aconteça, para que outra mãe não passe o que eu passei naqueles quilômetros ali procurando outro posto, tá? E mais uma vez eu vou voltar lá pro seu Eliseu. Seu Eliseu, paga a sua dívida, seu Eliseu. Vai pagar a sua dívida, seu Eliseu. É tão simples. Tá, seu Eliseu? Paga a sua dívida. Uma boa noite a todos.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais para o uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, vereador Silvano.
Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar a assistência, Praiano, em nome do Praiano, cumprimento a assistência, quem está nos assistindo em casa, é até de achar graça quando se fala da agricultura, né? Do maquinário que tem o município de Itati, dizer que não, uma estrada da ilha, aonde sai 70% da agricultura do nosso município, está virando carroção de verdura no meio da estrada por falta de uma máquina, de uma caçamba de material, que eu não sei para onde é que foi esse material, porque é pedra do rio, é brita que tinha acumulado ali, hoje não tem mais. E falando de funcionários, parece que a gente está vivendo aqui numa Venezuela, porque hoje estão pressionando quem eles desconfiam que não vota na sigla, estão ameaçando, não botam para a rua porque não pode botar, são funcionários que têm a seletiva. Então a gente vê muitos funcionários vêm até a gente tipo, pedindo um socorro, sabe? Só que amanhã ou depois, pode ter certeza, vai aparecer alguma gravação, alguma filmagem dessas aí, com eles pressionando. Então, temos só aguardando. Uma hora dessa, quando menos esperar, vai aparecer alguma coisa desse tipo. Há obras. Tem um agricultor, Andrés Pinheiro, que está, acho que um ano e meio, dois anos, pedindo uma estradinha para tirar uma banana lá na roça, uma lavoura que ele tem. Aí, a semana passada, mandou mensagem para o secretário, não respondeu, que isso é de praxe. Isso aí, manda mensagem, eles olham ali, nem para que lugar manda o cara. Isso que eu acho que é uma falta de respeito, falta de educação, porque qualquer pessoa que manda uma mensagem, alguma coisa para a gente, o mínimo que a gente tem que fazer é responder. Ou sim ou não, ou faz um certinho, alguma coisa. Agora, vê a mensagem do cara e olha, é uma falta de respeito, falta de educação. Aconteceu comigo, não é porque eu sou vereador, não. Isso eles fazem com qualquer cidadão. Aí essa semana, esse cidadão lá, precisa aceitar, mandou mensagem, tentou, ligou até que aí atender. O que que foi o secretário? Disse, não, a gente agora, período de eleição, não pode fazer estrada nova, só arrumar estrada velha. Só que é uma falta, porque fazia duas horas que a máquina tinha saído fazendo uma estrada nova com o cara. Não era estrada velha, uma estrada nova. Fez uma estrada nova, só que o que acontece? Lá tinha uma bandeira do 11 pendurada. Aí dá para fazer agora, para o cidadão, para o outro. Aí não, ou tem que estar com a bandeira do 11. Tem muitos que estão botando porque eles são, vão lá, não, tu bota o que nós fizemos. Aí faz. Agora quem não botar não está sendo atendido. Era isso, presidente, muito obrigado.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoal para o uso da tribuna por 10 minutos. Com a palavra, o vereador Osmar.
Senhor presidente, com sua permissão, com os senhores vereadores, Adriana, ao Giovanni Gilberto, nosso ex-prefeito, futuro candidato a vice-prefeito, ao Praiano, nosso, já foi presidente da casa, né, Praiano? Seja bem-vindo, das distritos da Costa do Boa, aos filhos do seu Foguinho, o seu vereador, ao Julião e a todos que nos assistem nas suas casas. Vim aqui agora reforçar um pouco das britas que sumiram. É só olhar as propriedades agora, que estão despejando, acho que até nos galpão, onde não tem. E pobre da população, que não pode se manifestar ainda, ainda com a corda no pescoço. Isso é uma vergonha. É vergonhoso isso aí. Depois de perguntar por que eu saí do partido, por causa que eu estava junto com a administração dessas aí. Onde não respeito do nosso agricultor. Máquina, carro aí da frente, para bonito, para passear. É para isso que tem isso. Um carro, tanto tempo que eu ganhei para assistência social lá. Está lá, sem problema nenhum. Para quê? Para levar rancho para a família? Que bom que leva. Mas bota a placa. É um carro branco que está e entra. Ninguém sabe de quem é. E não adianta pedir. E faz tempo. Nosso agricultor está atirado para as praças. Passa de um novo, então não se fala. Eu cansei de cobrar. Até desistir. Aí bota um secretário que veio para ele, eles tiram. E não dão mais para o rapaz trabalhar. Aí bota outra guria lá que não precisa da prefeitura. Não sabe plantar um pé de alface. Isso é secretário? Está lá para ganhar dinheiro. E quem sofre que é isso? É nós aqui, colega vereador. Nós que temos na rua. Nós temos lá pedindo voto. Levando a testada agora. E fazer o quê? Nós temos um pai para isso? Não. O grande gestor não faz. Para isso, passa vazia. Tudo aprovado nessa casa. O cara fica chateado. Fica chateado quando as coisas não vão para frente. Tanto que essa casa ajudou. Todos os meus colegas vereadores de todos os partidos aqui, ó. Hoje é prova e não tem nada para nós aprovar hoje aqui, porque as pastas estão limpas. Então, eu quero até agradecer a vocês, vereadores, meus colegas, por estar trabalhando dessa forma, fazer a casa aqui funcionar. Mas lá não ajuda. Então, a estrada da ilha, o vereador falou, não tem jeito ali, posso largar. Pode largar, porque máquina para Costa do Morro nunca existiu. E para os outros existe. Aí faz, estrada para um, estrada para outro. E agora ainda, colando. Toca uma bandeira que eu desfago e saio. Então é uma vergonha. Tomara que isso empare e deixe a população votar à vontade, tranquila e serena, porque com eleição é democracia. Não é uma força e na porrada que vão ganhar a eleição. É no voto. E o voto é secreto. Então, na urna, já sei que tudo vai ser contado. Excelência, presidente, muito obrigado.
A palavra está à disposição dos senhores vereadores para explicações pessoais para o uso da tribuna por 10 minutos.
Essa palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jamanta.
Bom dia. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, a Adriana, secretária, o Gilvan, filho do Foguinho aqui presente, seu Darcy, amigo Praiano, TV Web, o Julián, a todos que estão nos assistindo. Foi citado tanto em agricultura, sei que foi feito muito já para a agricultura. E dia 6 está se aproximando. Se a agricultura for tão ruim assim, vai ter resultado lá na frente. Quando cita do governo, eu tenho orgulho de falar do governo. Um governo 8 anos limpo. Limpinho. Tem uma manchinha de barro. O governo mais sério que teve dentro de Itatiba. Quando falo em vídeo, me lembro do vídeo há 4 anos atrás, do presidente atual do MDB. Um vídeo que saiu. O ex-presidente do MDB junto com o PDT. Essas coisas que não passam pela minha garganta. Eu gosto de ser sempre transparente e honesto. E sei que vídeo, meu vereador Silvano, do PT, isso não vai aparecer. Quero dar uma boa noite a todos.
desejar um feliz aniversário para minha filha Larissa, que domingo está fazendo 19 anos. Minha filha, o pai te ama. Desejar uma boa noite a todos.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais por uso da tribuna por 10 minutos.
Essa palavra.
Com a palavra, vereador Jair.
Senhor presidente, volto a essa tribuna agora para falar um pouquinho dos mantimentos que vieram da enchente do nosso Itati. Eu faço uma pergunta para vocês. Nós, inclusive a minha mãe, com 80 e poucos anos, enchemos litro de água, levamos caçambada com 9 mil litros de água para Canoas, para fora, pessoal de Terra de Areia, pessoal da Comafit, tudo se unindo para levar a coisa para fora. Porque lá sim tivemos uma catástrofe. Lá sim a gente via pessoas com necessidade. Não tinha nem onde comprar, se quisesse comprar. Lá eu via a necessidade das pessoas. E aí, quando vem um monte de coisa para Itati. Itati, que eu saiba, a casa dos Garcia foi atingido, que eles podiam ter perdido alguma coisa. Agora, o que veio de alimento para Itati, se eu sou prefeito, eu mando de volta. Porque me doiria o coração deixar aqui em Itati. Se eu sou prefeito, eu mando de volta. Era o mínimo que tinha que ter feito. Porque nós daqui mandávamos para lá. Aí Itati entrou na lista da catástrofe. Só que tu é grande quando? Porra, tu não precisa. Se tu não tá faltando na tua casa, dá pro teu vizinho. E veio para Itati. Muita coisa. E entregaram, sabe quando? O mês passado. Você sabe por quê? Porque ia vencer. Se não, ia deixar mais tempo para fazer política. Chegaram mês passado agora. E aí, eu pergunto para vocês. Onde é que está o ser humano? Nós aqui estávamos mandando para lá. Meu filho, meu sobrinho, o filho do Celso, o Giovanni, com a caçamba dele. Todo mundo arrecadando para levar para fora. Aí veio para cá. Poxa, nós não estamos precisando, manda de volta. Não, deixar e entregar agora faz um mês, eu sei, porque estava vencendo as coisas. Ou entrega ou perde. Mas se desse esperar mais, esperava para fazer politicagem. Isso é certo? Não é certo. Se eu posso dizer para qualquer um que não é certo. Agricultura. Vamos voltar à agricultura. Meu vereador, maior carinho que tem por ti e por teu pai. O teu pai não ganhou estrada do nosso governo. E eu digo nosso governo, que eu faço parte. E sempre cobrei da agricultura. O teu pai, dentro da casa dele, me disse que ele não ganhou estrada. De quem ele ganhou estrada foi do Carlos Chaves. Agricultor. Teu pai. Até hoje não tem a estrada dele. A tua estrada, vereador, que tu anda todo dia. Eu passo lá de vez em quando. Só se botaram brita agora com essa britinha aqui. Então tá. Então já tem um destino de alguma caçambada. Beleza. Então botaram na tua estrada. Então já menos mal. Mas a estrada de roça do teu pai não fizeram ainda. E já tem 8 anos que tu é vereador. E isso que ele me falou. E é uma pessoa que eu tenho o maior carinho. Eu tenho como pai, o tio Pedrinho. E não fizeram a estrada da roça dele, de agricultura. Então, minha gente, quando a gente fala que ficamos devendo para a agricultura, ficamos devendo e muito. E eu espero que a próxima prefeita, que vai ser uma prefeita, que cumpra as coisas boas que o nosso agricultor já passa muita dificuldade. Que desvencilhe essas máquinas. Que desvencilhe para o secretário da agricultura ter autonomia para mandar nas máquinas. Se temos 3 hidráulicas, tem que ser 2 para a agricultura. Uma para a obra seja. A obra é o público. Agora, a agricultura, a estrada da ilha que eu estou falando é a agricultura. Então, minha gente, esse governo não tem mais como consertar de agora em diante para fazer tudo. Mas ficou devendo e muito para a agricultura. Seria isso, meu presidente. Muito obrigado e uma boa semana a todos.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicação de pessoais por 10 minutos.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, Everton Flores da Silva, Foguinho.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas, secretária Adriana, cumprimentar meus filhos, que hoje pela primeira vez, Luiz Felipe e Bonanisa Randon, pela primeira vez vieram ver o pai na sessão, que continue assim e que venham mais vezes, como diz os vereadores aí, para nos assistir. Minha filha Bonanisa disse em casa que queria ser que meu pai, falar lá no microfone, que ele queria ser vereador. Continue assim, minha filha, precisamos de gente na política. Ao seu Darcy, mais de 80 anos, membro do Diretório dos Progressistas, sempre à frente e lutando pelo município. Satisfação tê-lo senhor aqui. Ao nosso amigo Praiano, funcionário público, secretário da Agricultura por duas vezes, presidente da casa por duas vezes, já foi vereador eleito. Muito obrigado pela sua presença. Ao senhor Gilvan, ex-vereador também, foi vice-prefeito, foi prefeito do nosso município e agora é candidato a vice-prefeito. Ao Juliano da TV Web e a você aí de casa que nos assiste hoje em grande número na live. Primeiramente, presidente, venho aqui para dar os parabéns ao meu irmão Edson, que faz aniversário também depois da manhã. Os parabéns a ele. E dizer aos vereadores aqui, que já explanaram nesta tribuna hoje, quão feliz eu, como agricultor também, e o pessoal de casa, por vocês proteger e lutar pela agricultura. Quanto os agricultores aqui estão bem representados, mas que não fique só pelo ano, pela política, vereadores, e se Deus quiser, pelo serviço de vocês, estarão reeleitos quem está novamente no pleito, mas que cobramos os 4 anos, assim como estão cobrando hoje pela agricultura, que cobramos ao administrativo, ao executivo, que façam valer a agricultura no nosso município, que os agricultores, esses sim, que são prejudicados, que nós cobramos mais aqui diariamente, assim como estão fazendo hoje, mas não só em ano de eleição, que cobramos 4 anos, porque são 4 anos que a nossa população fica. Este é o nosso serviço, vereador. Esta é a nossa democracia que exercemos. Parabéns a quem faz jus. Também ao nosso vereador Toco, que falou aqui da criança, da saúde. E eu sei que todos nós que somos pais aqui, o quanto sentimos quando nossas crianças estão doentes, ao apelo dessa mãe que falou para ele, para falar aqui na tribuna, que nós sentimos. Isso aconteceu comigo também no passado, do meu filho também precisar e eu ter que sair de dentro de uma UBS. Como dói para nós, assim, pai, mãe, vovó, que cuida de uma criança, né? Como dói para a gente ver uma criança assim. Mas creio que nós temos que estar aqui cobrando também, né? É como diz o senhor vereador, não é porque minha esposa é secretária que a gente não deve. O senhor mesmo disse que ela é competente e é competente, assim como a equipe de lá também da saúde é competente. Mas a gente temos que ajustar e ser cobrados, né? Se nós não ser cobrados, nós, população, até mesmo diante, se não tiver uma polícia federal, estadual, nos cobrando, a gente anda até para o quebrado. Né? Por isso a justiça cobra. É isso que estamos aqui. E esse é o nosso papel aqui como vereador, né? Para cobrar e lutar pela população. Este é um trabalho democrático e para isso somos eleitos aqui nessa casa. Né? Que continue assim aos vereadores e que faça valer sim a democracia no nosso município, como falaram, e que vença a melhor plano de governo, quem o povo achar que comanda, que pode fazer o melhor para o nosso povo. Muito obrigado a vocês que vieram nos assistir, e obrigado a você que nos assiste aí da live, Uma boa noite a vocês e uma ótima semana a todos e que Deus nos abençoe.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais para uso da tribuna por 10 minutos. Nenhum vereador querendo fazer mais o seu espaço, passando explicações pessoais. Mais uma vez, eu cumprimento os colegas vereadores, agradeço pela presença, cumprimento a assistência, também o seu Eronir Dix, o nome, primeiro vice-prefeito do município de Itati, vereador também, ao Gilvan Neubert, empresário do nosso município, vereador, fomos vereador juntos, foi vice-prefeito, foi prefeito e está candidato a vice-prefeito novamente. A democracia que tem que prevalecer. Os senhores colegas vereadores citaram aí alguns fatos e há algumas, talvez até denúncias, como diz o senhor vereador, tem que ser averiguado. Eu acredito que a democracia tem que sempre prevalecer numa campanha, numa eleição. Mais uma vez, cumprimento ao Praiano, também nosso vereador e funcionário público, aos filhos do secretário Everson, ao senhor Darcy Schitt, muito obrigado mais uma vez, senhor Darcy, ao pessoal da live, agradeço a assistência. E declaro encerrada a presente sessão e convido vocês para a próxima segunda.